Salve, salve, esquineiros de todo o Brasil! O primeiro e único podcast 100% dedicado à Liga dos Campeões Feminina está de volta para mais uma edição dos nossos especiais sobre as quartas de final. 8 equipes seguem na briga pela orelhuda mais cobiçada da Europa e durante os próximos dias, convidados especiais passarão por nossa bancada para falar um pouco sobre cada um dos times ainda vivos na competição. Então puxe sua cadeira e chegue mais perto. A Liga dos Campeões Feminina está de volta. Encerrando aí a nossa série de especiais sobre as equipes que vão participar das quartas de finais da Liga dos Campeões Feminina, vamos receber o Daniel Ferreira, ele que é ADM da página Diário Culé, uma página especializada em Barcelona e que faz aí a melhor cobertura sobre o Barça feminino no Brasil. Como foi a campanha da equipe na Liga dos Campeões Feminina até esse momento?
A fase de grupos aconteceu o que eu acho que todo mundo acreditava, o Barcelona terminou como líder e o Bayern de Munique em segundo lugar. Ambas equipes eu digo que sobraram assim, nesse grupo D aí da Champions League. O Barcelona terminou com 15 pontos, inclusive as duas equipes terminaram empatadas em pontos também, o Barça com 15, o Bayern de Munique também com 15. O Barcelona venceu o Benfica duas vezes, na ida e na volta, por goleada, dois jogos bem tranquilos. O Rosengar também, o Barcelona venceu os dois jogos, na ida e na volta. O segundo foi uma goleada de 6-0. E contra o Bayern aconteceu o que também já esperava no primeiro jogo no Camp Nou. O Barcelona venceu muito bem, um 3-0 espetacular. Primeiro tempo, inclusive, uma das jogadoras, após o jogo, deu uma entrevista dizendo que aquele primeiro tempo contra o Bayern no Camp Nou era um dos parâmetros a ser atingido aí ao longo da temporada, a nível técnico, tático, porque realmente a equipe jogou muito bem ali. E na volta também aconteceu o que eu já esperava, o Bayern de Munique, que é um time forte, que vem crescendo, e dentro de casa também é uma equipe forte, acabou vencendo aí o Barcelona, vencendo bem o Barcelona, inclusive, por 3-1, fazendo o Barcelona jogar bem mal naquele dia. E trazendo alguns números aqui, o Barcelona terminou essa fase de grupos com 29 gols. Inclusive, essa diferença no saldo foi o que deu a liderança para o Barcelona nesse grupo aí com o Bayern de Munique. 5 vitórias em 6 jogos. A Aitana foi artilheira do time com 5 gols e a maior assistente na competição com 5 assistências também. E logo atrás, a nossa brasileira, a Geise, fez 4 gols e deu 4 assistências. Então, Aitana e Geise foram as jogadoras aí que mais contribuíram para o Barcelona nessa fase de grupos. A Geise, inclusive, que fez bons jogos individualmente e, no geral, acabou contribuindo bem para o time nessa fase de grupos. E a fase de grupos veio realmente para isso. É um momento da temporada que as equipes viram a chave de ignição ali. É o momento de partida do trecho mais importante da temporada. É onde você consegue estabelecer uns parâmetros contra equipes fora da sua liga nacional. Então, às vezes, acaba o seu time perdendo alguns jogos ou empatando. E acaba servindo mesmo como um parâmetro para você da continuidade. Então, se fosse para resumir a fase de grupos do Barcelona, eu diria que seria isso mesmo. O Barcelona conseguiu sobrar junto com o Bayern de Munique, mesmo tendo alguns problemas com o elenco durante esse começo de temporada, algumas jogadoras lesionadas, outras recém-contratadas, então precisava de uma adaptação nesse trecho inicial da temporada. Então, o resumo é basicamente isso. Barcelona e Bayern de Munique conseguiram sobrar nesse grupo aí.
Como podemos classificar o momento atual do time na temporada?
É ótimo. É um momento bem legal que a equipe está passando nesse meio de temporada. Eu sinto que conseguiram estabelecer um padrão a nível tático, a nível de desempenho e até mesmo ao nível individual de algumas jogadoras. O começo da temporada não foi tão bom assim. O Barcelona mostrou muitos problemas defensivos, não conseguia sentir aquele time compacto que a gente está sempre acostumado a ver do Barcelona. É óbvio que isso tem alguns contextos também, a equipe sofreu bastante com esses problemas de lesões e inclusive vem se recuperando disso ainda. Algumas jogadoras novas foram contratadas e ali para o sistema defensivo também. Então tem essa questão da adaptação das jogadoras, a adaptação à ideia de jogo, e o começo da temporada não foi bom. Então eu diria que o Barcelona saiu de menos para mais até esse meio de temporada, agora conseguimos chegar ali num nível padrão, e essa fase de grupos veio para isso, virar essa chave, engrenar um bom desempenho, e quem sabe aí pintar uma final e conquistar outro título. Na Liga, o Barcelona ainda consegue sobrar, são jogos aí, bastante jogos de invencibilidade desde o início da temporada, mesmo com todos esses problemas aí do elenco, com desfalques, jogadores contratados, adaptação. O Barcelona, com alguns altos e baixos no desempenho, consegue vencer, muito pela questão do nível técnico das jogadoras que tem, do nível tático também. Então, na Liga, o Barcelona consegue sobrar jogando bem ou jogando mal. É líder do campeonato com vários jogos de invencibilidade. Então hoje o que não falta para a equipe é a confiança para poder encarar essa fase esse mata-mata da Champions. São sequência de vitórias na Liga, e na fase de grupos conseguiu ter um ótimo desempenho, principalmente por ter um adversário, né, um rival no mesmo grupo, um rival bem forte que poderia ter tirado a liderança da equipe mesmo com esses problemas no elenco que estamos tendo. Então o momento é ótimo, é um momento muito bom na temporada que estamos tendo, conseguimos ali estabelecer um padrão de desempenho e vamos ver como é que a equipe vai se sair nesse mata-mata, mas confiança eu diria que não falta porque o momento é ótimo.
Quais jogadoras têm se destacado pelo time até este momento?
Agora vamos aos destaques do time aí até o momento nessa temporada. Eu poderia citar várias jogadoras, mas eu não consigo pensar em outras além dessas três, eu vou falar na ordem. Oshoala, que vem tendo um impacto enorme no time desse meio da temporada para cá, ressurgiu como uma fênix, contribuindo bastante. São muitos gols em sequência que ela vem fazendo, hat-trick para lá, hat-trick para cá, jogo a jogo, marcando muitos gols, tendo uma presença bem forte, inclusive sendo uma sombra aí para a nossa brasileira Geise, que vem sendo titular na maioria dos jogos. E a Oshoala, quando sai do banco, ou às vezes quando começa de titular, marca muitos gols. E é até interessante, né? Olha aí, a mulher que é tanto criticada por perder vários gols, os gols mais fáceis, vem brigando por artilharia mais uma vez na temporada e sendo decisiva para quem sabe, ou talvez mais um título aí do Campeonato Espanhol nessa temporada. Então a Oshoala, para mim, é o primeiro destaque dessa temporada, contribuindo bastante, brigando por artilharia e tendo um impacto enorme nesse time do Barcelona. Em segundo lugar, Fridolina Rolfo. O que essa mulher está jogando nessa temporada é um negócio que não dá para descrever. O tanto que ela se desdobra em campo, jogando de lateral esquerda, algumas vezes atuando um pouco mais ofensivamente quando o Jonathan coloca outra lateral. É uma mulher que quando entra em campo você já tem a certeza que vai ter muitas assistências, ela vai participar diretamente de vários gols na partida. Diferente da Oshoala, ela é a jogadora que faz a sequência de assistências aí durante a temporada, durante os jogos. É uma das maiores assistentes do time nessa temporada. Então, atrás da Oshoala, eu colocaria a Rolfo, que vem tendo também um impacto muito grande nessa contribuição para os gols da equipe. Ela dá muitas assistências, participa muito do jogo ofensivo do time. E defensivamente eu não preciso nem falar, porque a mulher é um tanque fisicamente, então ela consegue se impor bastante nos jogos mais pegados, nos jogos mais intensos. E seria impossível fazer uma lista de destaques nessa temporada sem citar a nossa queridíssima Fridolina Rolf, que está jogando um absurdo. Então, para fechar esse meu top 3, aí eu coloco a Pina, porque muito se especulava, muito se falava sobre quem o Barcelona buscaria para repor a Alexia, e ela, que tinha no elenco de mais próximo da Alexia, é a que vem contribuindo bastante. É uma das poucas jogadoras do elenco que tá nessa faixa aí, ou quase chegando aos dois dígitos, né, de gols e assistências, e isso diz muito sobre a característica do jogo dela. É aquela jogadora que atua ali por trás das atacantes, levando a bola, dando aquele último passe, participando da construção ofensiva. Então, meu top 3 fecha nisso aí. Oshoala, Fridolina Rolfo e Cláudia Pina. É o arco e a flecha nesse meus destaques da temporada.
Tem alguém que não veremos em campo durante esses jogos?
Partindo para o tema que tanto assombra os torcedores do Barcelona nesses últimos anos, vamos para as lesionadas, né, os desfalques do time nesse momento. E por incrível que pareça, se é que eu posso dizer isso, né, o Barcelona só tem duas jogadoras no departamento médico. A primeira delas é a Mariona, que recentemente sofreu aí uma lesão na coxa. O clube não costuma divulgar o grau das lesões e nem o tempo de recuperação, até sendo uma maneira de não se pressionarem para trazer jogadores tão rápido ou antes do esperado. Então eles acabam não divulgando nem o grau e nem o tempo de recuperação, mas dando aquela famosa pesquisada, aquela procurada básica, ao que se sabe, ela vai ficar mais algumas semanas fora, algo entre 2 ou 3 semanas, dependendo do grau da lesão, que é algo que a gente não sabe, mas ela é uma dos desfalques aí nesse momento da temporada. E é que todo mundo já sabe, a Alexia, que rompeu o ligamento cruzado, já vem na fase final da recuperação. O clube também não costuma divulgar aí, ou dizer, falar mais sobre esse tema da Alexia, mas pelos vídeos assim dá para se perceber que ela já está na fase final da recuperação. São treinos ali no campo de explosão, de mudança de direção rápida, então dá para ter essa noção de que ela já está nesse momento final da recuperação. Só que a gente não tem a certeza de quando ela vai voltar. Muitos jornalistas fazem essas perguntas para ela e ela, tanto ela quanto o clube, não estão interessados em fazer esse retorno tão rápido assim para essa temporada. Se especula muito, mas ela já disse várias vezes que não tem tanta pressa assim de voltar para esses jogos da reta final da Champions. E o Barcelona, eu também tenho certeza que não, porque a gente sabe que é uma lesão bem grave. Então eu sinto que não tem o porquê de ter essa pressa toda de trazer a Alexia de volta. As outras jogadoras que estavam aí nessas últimas semanas, que era a Hansen, uma das grandes peças do time e vinha sendo tão importante nessa temporada, já recebeu alta médica. A Jana, a Bruna e as outras jogadoras que estavam lesionadas acabaram recebendo alta médica, então acabou que sobrou só, né, entre aspas, a Mariona e a Alexia aí como os desfalques nesse momento da temporada.
Quais são os pontos fortes e fracos da equipe?
Citando um pouco dos pontos fracos do Barcelona, inclusive pontos fracos que o Barcelona costuma sempre demonstrar durante as temporadas, um deles são os jogos contra equipes que pressionam alto, aquelas equipes que dificultam bastante a posse de bola do time, que estão sempre lá no alto, lá em cima da defesa, pressionando a goleira também. É óbvio que isso tem os seus riscos, porque o Barcelona tem uma qualidade técnica acima da média, que na maioria das vezes tem essa capacidade de conseguir sair jogando, mesmo sendo pressionadas. Mas na maioria das vezes, nesses confrontos, o Barcelona acaba tendo uma dificuldade 10 vezes maior quando o time pressiona bem em cima. E um outro ponto que o Barcelona tem bastante dificuldade são nesses jogos contra equipes bem treinadas no contra-ataque. E principalmente quando essas equipes estudam bastante o jogo do Barcelona e percebem que as laterais são dois pontos cruciais do jogo do time. São elas que avançam o tempo inteiro do jogo, 90% do jogo elas estão avançando com a linha lá em cima, pressionando alto, participando do jogo ofensivo. Então quando o Barcelona enfrenta equipes que conseguem direcionar bem o seu jogo nas laterais do Barcelona, a defesa acaba ficando muito exposta. Mesmo a MAP vivendo em grande fase, ou a Irene algumas vezes oscilando, elas têm bastante dificuldades quando essas equipes exploram bastante esses espaços que as laterais deixam durante a partida. Então, sendo bem redundante, times que pressionam alto o Barcelona e times que direcionam bem o seu jogo nas laterais do Barcelona acabam gerando uma dificuldade imensa para o time. Agora, partindo para os pontos fortes do time, e não tem como, em primeiro lugar, citar o jogo ofensivo, a construção ofensiva no lado esquerdo. É impossível falar de pontos positivos do time sem citar esse lado, que muito desse crescimento vem por conta do desempenho da Rolfo, o desempenho que ela vem tendo durante essas últimas temporadas, o crescimento individual. E é algo que o Barcelona acrescentou ao seu jogo nessas últimas temporadas. Antes era um jogo muito centrado no meio-campo ou lá no lado direito, quando a Hansen ainda estava disponível para jogar. O Barcelona tinha o seu principal foco, o seu principal ponto ofensivo ali naquela parte mais direita, no meio de campo, barra lado direito. E agora tem essa disponibilidade, né? Essa arma ofensiva que é o lado esquerdo, e muito disso vem da conta da Rolfo, que está jogando um absurdo. Então, se o objetivo de qualquer time seja frear um pouco essa máquina que o Barcelona tem ofensiva, é dar prioridade ao lado esquerdo ali do Barcelona, aquele lado da ponta esquerda, porque 90% do jogo do Barcelona é Rolfo, toda hora fazendo ultrapassagem, toda hora conduzindo a bola na linha de fundo, cruzamento, passe rasteiro para trás. E um outro ponto forte, eu acho que isso dá para considerar como um ponto forte, que são as opções que o Jonathan tem de atacante para mudar a situação de uma partida. O que vimos muitas vezes nessa temporada, a Jayce começar como titular, a Oshuala sair do banco e fazer um hat-trick, ou a Salma também, que teve um bom momento na temporada saindo do banco, marcando em todos os jogos. Então, assim, um outro ponto forte que o Barcelona tem é esse, a variedade de atacantes que tem no banco para mudar a situação de uma partida. Pô, tá precisando de mais profundidade, aí vai lá e coloca a Salma, que é uma jogadora que cai mais pelos lados. Tá precisando de um atacante mais centralizado, uma centroavante, coloca a Oshuala, que pintou a bola ali na área, ela tá fazendo gol pelo momento que vive. É um atacante mais versátil, tem a Jayce, que faz gols, que cai pelos lados, que puxa a marcação. Então esse é um outro ponto forte que o Barcelona tem nessa temporada, a variedade de atacante para mudar a situação de um jogo. E um outro ponto forte, que já é bem clássico do Barcelona, que obviamente é ter a posse de bola, a tranquilidade de criação, de troca de passes, é o estilo de jogo da equipe, e o que naturalmente se torna aí um ponto forte. Então se o time deixa o Barcelona ter a posse, o time deixa o Barcelona cadenciar o jogo, obviamente esse time aí vai ter bastante dificuldade.
Salve, salve, esquineiros! Aqui é a Kátia Valentim e eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado aí a nossa série de especiais sobre as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina.